por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje para levar essas informações sobre imposto de renda. Ana Paula Candeia Rodrigues, bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia, ouvintes da rádio.
Obrigado pela presença e por ter aceito o nosso convite, Ana Paula.
Obrigada a vocês.
E também a Eleodete Macari Ferreira. Obrigado, Eleodete, por ter vindo. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Obrigada a vocês pela oportunidade de estarmos aí contribuindo, né, com a nossa população.
Com certeza é uma ótima contribuição, porque as pessoas precisam sempre estar bem informadas quanto a isso. O prazo começou a valer ontem. E vamos saber se as pessoas, então, já podem estar encaminhando. Como é que está o início desse processo, Eleodete?
Sim, então, tem pessoas que já nos procuraram ontem, até a gente já enviou umas declarações, o pessoal está...
Já enviaram ontem?
Já,
nossa,
ontem já enviamos.
Nossa, que coisa boa!
A Ana enviou, né? A Ana enviou declaração ontem já, o pessoal gosta, o pessoal que tem a restituir gosta de fazer antecipadamente, né, bem cedo para restituir no primeiro lote.
Porque quem faz primeiro... Tem a restituição
recebe,
primeiro,
sim,
né?
Recebe primeiro.
Muito bem. E o prazo começou ontem e vai até quando?
Até o dia 30 de abril.
30 de abril. Então nós temos aí março e abril, 2 meses inteiros para que as pessoas possam fazer a sua declaração. Quem é que precisa fazer a declaração, Ana Paula?
Então, Rudy, principalmente, tá? Quem recebeu rendimento tributável acima de R$28.559. Quem ganhou rendimento isento acima de R$40.000. E para a nossa parte da população aqui, que tem bastante rural, quem recebeu da atividade rural rendimentos acima de R$142.798. Quem possui bens acima de R$300.000, em suma, são esses os principais. E a novidade deste ano, então, que é o principal, eu acho, que a gente tem que cuidar bastante, é quem recebeu auxílio emergencial e teve rendimentos tributáveis superior a R$ 22.847. Então, aqui é o seguinte, quem recebeu rendimento tributável acima de R$ 22.847 e recebeu auxílio emergencial, vai ser obrigado a entregar a declaração de imposto de renda e, provavelmente, devolver parte do valor recebido do auxílio ou total.
E se enquadram bastante pessoas nesse caso?
Eu acredito que sim. A Receita Federal estimou, né, que seriam 3 milhões de pessoas, contribuintes que estariam sujeitas a essa obrigação.
E aí a gente percebe que é aquelas denúncias feitas de pessoas que não precisavam, que receberam, podem ter recebido lá, mas agora caem aqui e isso, vão precisar devolver se estiver nessa situação.
Teve uma questão naquela época já que a Receita disse, né? Quem se autodeclarou que poderia receber, recebeu e foi indevido, poderia naquela época gerar uma DARF e devolver o valor. Quem não devolveu naquela época pode fazer a declaração de imposto de renda agora e devolver, que quando fazer a declaração de imposto de renda já sai automaticamente a DARF do valor que deveria ter sido devolvido.
E aí a pessoa já vai ter que devolver.
Vai devolver.
E tem penalização para isso ou não?
Não.
Apenas devolver o valor.
Apenas devolver o valor. Quando for fazer a declaração, o próprio programa já vai gerar o valor que deve ser devolvido pela pessoa.
Então, quem teve uma renda superior a
R$22.800
e recebeu o auxílio.
E recebeu o auxílio.
Ah, então essas pessoas devem declarar e poderão ter que devolver ou total ou parte do valor do auxílio.
Isso aí.
Muito bem. E o que precisa de documentação? Por exemplo, a pessoa já sabe que todo ano tem que fazer, mas às vezes tem algumas mudanças, algumas alterações, acaba esquecendo. Que documentação ela deve ter para levar na hora de fazer a sua declaração?
No geral, a gente sempre pede documento pessoal, comprovante de residência. Isso para quem nunca declarou. Documento pessoal, comprovante de residência, o informe de rendimentos da empresa, hein? E dos bancos, e a lista de bens. A gente declara, é obrigatório a gente informar os bens das pessoas, mandar o que tem de documento, de casa, veículo, terreno, e assim a gente vai informando. Primeiramente, o ideal é que você traga esse. Aí, conforme for a declaração, a gente precisa de mais alguma coisa, mas em suma é isso aí.
E tem aquelas pessoas que adquiriram ao decorrer do ano um bem, um terreno, uma casa, um imóvel, alguma coisa, também tem que informar, não é mesmo, Eleodete?
Sim, isso aí. Tudo que foi alterado nos bens, tanto compra quanto venda, né? Então daí a pessoa tem que trazer a escritura de compra e venda, ou o documento do veículo, né? A cópia do DUT, quando é feita a transferência do veículo, quando é comprado ou vendido, ou a nota fiscal, quando é um veículo novo, né? Veículo zero. E os contratos ou escrituras de imóveis, né?
Muito bem. E a importância de não deixar para a última hora. Existem pessoas que deixam para a última hora e acaba tendo um problema no encaminhamento e acaba perdendo o prazo, Leodete?
Olha, na verdade, pode acontecer, né? De você não se organizar ou você enviar a declaração faltando informação, faltando documentos. Pode ser retificada depois, né? Mas a gente evita até para já enviar corretamente, já ficar tudo certo, já o contribuinte ficar liberado.
Já tem uma ouvinte aqui fazendo uma pergunta, Leodete. Como é que funciona o sistema de restituição do imposto de renda?
Então, no primeiro lote, né, ele é a preferência é das pessoas acima de 65 anos, portadoras de alguma deficiência ou doenças graves. Depois dessas pessoas, é por ordem de envio. Quanto antes você enviar, antes você recebe. Mas é isso.
Muito bem. Uma outra pergunta de uma ouvinte, bem interessante essa pergunta. Às vezes a pergunta de uma pessoa já resolve e esclarece a dúvida de muitos. Quem ficou viúva? Como fica a situação para fazer a declaração do imposto de renda?
Aí tem que analisar bem a situação, né? Se ela enviava junto com o falecido marido, né? Tem a questão do inventário dele, que tem que fazer a declaração de espólio, se já foi feita a partilha, né? Então, teria que analisar bem a situação dela, como era enviada a declaração anteriormente. Mas, se ela declarava individualmente a declaração dela, só pelo fato dela ter sido viúva, continua declarando normalmente. Quando ela recebeu os bens de inventário, de espólio do marido, inclui na declaração de renda dela.
E já tem que incluir alguma coisa agora, por exemplo, se o inventário está em andamento?
Não, quando for encerrado o inventário.
E se toda a declaração era feita no nome do marido, então já tem que fazer algum encaminhamento agora?
Sim. Enquanto não ficar pronto o inventário, continua declarando normalmente os bens na declaração de renda dele. E quando for encerrado o inventário, a gente faz a declaração de espólio, que daí encerra a declaração de renda dele e transfere os bens para os herdeiros, né?
Penalidades para quem não fazer ou atrasar? É outra pergunta de ouvinte.
Multa de R$ 165,00, o valor mínimo. Caso tenha imposto devido, esse valor pode aumentar conforme o valor do imposto, mas o valor mínimo é R$ 165,00, o valor da multa.
E não faz esse ano, no ano que vem já pode trazer prejuízos aí para
a
pessoa.
A partir do dia 1º de maio já pode dar problema no CPF.
Não precisa nem ser o ano que vem.
Não, não precisa esperar muito.
Outra pergunta de ouvinte. Ouço muito falar de quem não declara ou omite informações a fazer a declaração, cair na malha fina. O que é a malha fina?
É a fiscalização da Receita Federal, né? A Receita Federal faz o comparativo das informações do que a tua empresa que você trabalha, por exemplo, declara do teu salário e do que você declarou no teu imposto de renda. Se esses valores não serem exatamente iguais, você cai na malha fina. Se você declara uma despesa médica, se você inventa uma despesa médica e declara, vai ser comparado com o que o médico declarar. Então, são esse tipo de informações que caem na malha fina. É a fiscalização, é o conferimento da Receita Federal.
E o que, que a pessoa pode levar de notas, de comprovações que pode abater no pagamento do imposto de renda?
Então, é o seguinte, pode levar de despesa médica. Não tem limite, pode levar tudo que você tiver de despesa médica, dentista, exame, tudo que você tiver nota fiscal e recibo, bem identificado.
O recibo também vale, se não tem a nota fiscal.
Médico, pessoa física, dá recibo, pode usar sim. Empresas, né, clínicas, é
nota fiscal.
Então, despesa médica não tem limite. Despesa com instrução, tanto quanto de dependentes quanto do indivíduo, pode ser também abatido, mas com um limite de R$ 3.500. E, claro, os filhos, né, que são dependentes, também têm filhos e esposa, né, são dependentes e tem o valor também de R$ 2.225 também de cada um, o valor que abate.
Tá, a questão de despesas relacionadas à educação também pode abater?
Sim, no limite de R$ 3.561.
Muito bem. O pagamento do imposto de renda, ele pode ser parcelado?
Em 8 vezes.
8 vezes. Tem juro ou não tem juro se parcelar em 8 vezes?
Sim, a partir da segunda cota eles já cobram um juro ali, se eu não me engano é a Selic mensal ali, uhum. A Selic do mês.
Vai variar de acordo com a variação da Selic.
Isso aí.
Muito bem. Temos mais uma ouvinte. Até a gente pede que os ouvintes que tenham alguma dúvida podem ir perguntando. A gente vai esclarecendo, porque aqui a nossa conversa é um bate-papo. A pessoa não quer se identificar. Essa pessoa que mandou a mensagem não tem problema nenhum, porque a gente vai pela pergunta. Ela diz o seguinte: eu tenho cadastro único pelo fato de ter uma criança que vai na PAI. E aí não me cadastrei para receber o benefício. E a minha renda passa do valor. E veio o benefício porque ela tem o cadastro único. O que ela tem que fazer?
O ideal é ela pegar o informe de rendimentos dela, tá? E pegar no cadastro único, eles também estão liberando o informe de rendimentos dos benefícios, tá? E trazer, se ela teve o rendimento tributável acima de 22 mil, que ela já falou que teve, a gente vai lançar e ela vai ter um valor a devolver. Se ela recebeu o valor referente ao auxílio emergencial, ela vai ter que devolver parte desse valor. Nessa questão aí, lembrei de um quesito, que as mulheres que informaram se cadastrar no benefício como mãe solteira, elas vão devolver as parcelas de auxílio emergencial só as três primeiras. As três últimas, que era só aquele saldo lá de R$300, não vai ser preciso devolver. Especificamente só para as mães solteiras. No caso dela, daqui a pouco também não precisa devolver, pelo que eu entendi, ela é mãe solteira.
E cada caso é um caso, né?
Cada caso tem que se avaliar individualmente.
E esse cálculo de devolução é o próprio sistema do imposto de renda que vai dizer quanto a pessoa tem que devolver, se é que tem ou não, se precisa parcial, quanto, se precisa total, tudo isso o próprio sistema já acusa.
O programa vai calcular automaticamente.
Muito bem. Oi. A pessoa mandou um oi primeiro, então vamos dar oi para ela. Quem tem uma casa no nome e um carro e 20 mil reais na poupança, tem que declarar ou não?
Depende de qual que é o valor que está a casa e o carro. Se a soma dos bens dessa pessoa ultrapassar em 300 mil, ela é obrigada a declarar.
Muito
bem. Ela tem que levar em consideração o valor de escritura, né, da casa e o valor de aquisição do carro.
Muito bem. Então fica a orientação para essa ouvinte. Bom dia, sou funcionário público. Também tenho que fazer a declaração do imposto de renda?
Se o rendimento que ele recebeu tributável for superior a R$ 28.559, sim, ele é obrigado a declarar o imposto de renda.
Muito bem. Outra pergunta de um ouvinte. Bom dia. Se eu não ultrapassei os R$ 22.800 e não peguei o auxílio emergencial, preciso declarar?
Não.
Daí não precisa, né?
Se ele não alcançar nenhum dos outros critérios, que seria receber rendimentos isentos de acima de 40 mil e atividade rural, ele não está obrigado.
Não precisa. Bom dia, gostaria de saber o prazo final para declaração. Final de março.
30 de abril.
30 de abril, né?
30 de abril.
Então, é o mês de março inteiro e o mês de abril inteiro. Vamos ver aqui o que a Rita mandou. Foi um ouvinte que ligou aqui na rádio, a Rita está nos mandando a pergunta. Ouvinte pedindo, quem tinha uma casa financiada, terminou de pagar o ano passado, mas ainda não tem a escritura, tem que declarar?
Se o valor do bem ultrapassar os 300 mil, sim.
Daí tem que declarar.
Isso. E a gente, nesse caso, a gente vai declarando pelo contrato do financiamento, né?
Uhum.
Conforme a pessoa vai pagando o financiamento, a gente vai acrescendo esse valor no bem.
Muito bem. Nós vamos para o nosso intervalo. Na sequência, a gente volta esclarecendo mais algumas dúvidas de ouvintes e encaminhando o nosso assunto declaração de imposto de renda, que começou ontem. Eu volto já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080. Restaurante Amigo da Estrada, servindo buffet livre no grill ao meio-dia, a R$18,90. Serve ainda o mais famoso tabuão e o melhor X da cidade. Trabalhamos até às 22h30. Contamos com a teleentrega pelo 99997-2963. Restaurante Amigo da Estrada, BR-285, saída para a Vacaria.
Pensou em bicicletas? Lembrou do Ricardo Machado, é claro, o nosso campeão de ciclismo. Então aproveite e faça uma visita em sua loja e confira uma variada linha de bicicletas, pneus, câmaras de ar, capacetes, garrafinhas, luvas, roupas de ciclismo, peças, acessórios e uma mecânica especializada. Tudo o que você precisa para incrementar o seu pedal no Ricardo Bicicletas, na Paim Filho, no centro. Fone Whats 54 999 18 10 57.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Ei, você aí na rua, conhece alguém que já teve Covid? Conhece alguém que morreu de Covid? Essa realidade está mais perto do que você imagina. Evite que isso aconteça. Use máscara e evite aglomerações. Mantenha o vírus longe de sua casa e de sua família.
Bis Hairdressers, empresa conceituada na área da beleza e saúde capilar há 20 anos, sendo 10 anos em Lagoa Vermelha. Agora com nova área de atuação, terapia capilar. Conheça e faça uma avaliação. O André da Rocha, fone Whats 99986-1366.
Temperatura 23 graus.
Você já pensou em melhorar sua imunidade? A Medifarma já. Por isso, a Medifarma preparou um combo de manipulados para você aumentar a sua imunidade, combater os radicais livres e enfrentar a Covid-19. No combo de imunidade da Medifarma tem zinco, vitamina D e vitamina C. Uma combinação perfeita para a sua saúde. O importante é prevenir. Medifarma Farmácia. Afonso Pena, fone 3358-1511.
A Padaria Arte e Sabor, agora é Vanderleia Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, festas e coquetéis. Vanderleia Padaria e Confeitaria, Rua Protásio Alves, 145, Bairro Gentil. Fone 3358-8250.
Você está acompanhando Temática, oferecimento. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
11 horas 26 minutos, 23 graus é a temperatura. Você está acompanhando o nosso Temática, o que acontece é assunto aqui na programação da Tua Rádio. E nós convidamos hoje, e estão conosco aqui, as contadoras da Delta Contabilidade, a Ana Paula Candeia Rodrigues e a Eliodete Macari Ferreira, para nos trazer informações a respeito da declaração do Imposto de Renda que começou ontem. E a gente precisa ficar por dentro do assunto para não correr o risco de se complicar logo adiante e ter algum problema futuro. Muitas perguntas vão chegando e a gente vai respondendo na medida do possível. Uma delas: aposentado acima de 70 anos que ganha mais de R$ 22.800, precisa declarar?
Então, é o seguinte, os aposentados acima de 65 anos, a Receita libera uma parcela isenta de imposto de renda. Essa parcela é R$ 24.751. Então, é o seguinte, se você recebeu acima de R$ 24.751, você deduz do valor total. Recebi 70 mil. Se eu diminuir 24.751 e o valor que sobrou for superior a 28 mil, é obrigado a declarar. Porque da parcela que se tira os 24 mil é tributável. Aí essa parcela tributável, se somar, se ultrapassar 28.500, é obrigado a declarar.
É obrigado a declarar. Uma outra pessoa que ligou tem R$ 100 mil na poupança. Ela precisa fazer a declaração?
Se ela tiver mais bens, mais contas em bancos, casa, terreno, outros imóveis, e esse somatório ultrapassar 300 mil, sim. Agora, se for somente esse valor da poupança, não.
Só pelo valor dos 100 mil na poupança não precisa declarar. Muito bem. Então nós vamos aqui para mais perguntas que foram chegando e nós vamos trazer aqui. Quem ganhou um valor durante o ano de 50 mil reais em benefício, tem um sítio em seu nome, mas não possui carro. Precisa declarar?
Sim.
Precisa declarar.
Precisa declarar. O valor tributável dela ali é 50 mil, né? Que
você 50 disse? Mil.
Isso, é. Então, é obrigado a declarar, sim.
Muito bem. Quem tinha uma renda, mas saiu do emprego, precisa declarar?
Se ultrapassou os 28 mil, o total do ano, sim.
Precisa declarar também. Pessoa com mais de 70 anos, se precisa fazer a declaração, fica mais ou menos naquela linha que nós perguntamos ali. Aí. Muito bem. Bom dia, sou funcionária pública. No meu contra-cheque vem sempre desconto do imposto de renda, porque tem sempre. E por que sempre tenho que pagar um valor quando declaro? Ótima pergunta.
Sim.
Nos conte, meu Deus.
Então, essa situação, a declaração anual é a declaração de ajuste anual. Esse valor que ela tem restituído durante o ano, a gente lança no imposto de renda agora a gente vai fazer o cálculo. Se ela teve despesas, se ela tem dependente, se ela tem despesas médicas com educação, se ela vai ter valor a restituir ou não. Como ela disse que ela tem imposto a pagar, então, pelo simplificado, pela modalidade do simplificado, que abate 20 mil do total das receitas dela, provavelmente, abatendo esse valor, ainda continuou com o valor a pagar, né? Porque é a declaração de ajuste. Daqui um pouco ela entra outros valores ou ela tem outra receita, né? Então, tem situações que acontece isso. Mesmo ela já pagando durante o ano, na declaração de ajuste anual, ela ainda tem saldo a pagar.
Outra questão que eu vou falar que é bem pertinente é que mensalmente você contribui com o valor a uma alíquota. Então, esse Exato. Mês eu recebi R$2.000, eu estou numa faixa de alíquota. Mês que vem eu estou em outra faixa porque minha renda variou. Aí, no final do ano, na declaração de ajuste, é uma faixa fixa. Uma alíquota fixa. Então, aquela alíquota pode ser superior ao valor que foi somado ao ano, como pode ser inferior. Se foi superior, você vai pagar a diferença. E se foi inferior, você vai receber o valor de volta de restituição.
Muito bem. Estou desempregada, só tenho Bolsa Família e moro com duas crianças. Preciso fazer a declaração?
Provavelmente não, se esses rendimentos forem inferiores a R$28.559. Provavelmente não.
Quem já declarou os bens imóveis ano passado, precisa declarar novamente?
Sim.
Todo ano precisa declarar?
Todo ano, todo ano.
E quem tem um valor guardado em casa, precisa declarar até o valor que tem?
Sim, precisa.
Então não adianta guardar o dinheiro no colchão ou no banco, é a mesma coisa, tem que declarar.
Não consegue esconder.
Bom dia, não quero me identificar. Eu não recebi a quinta parcela do auxílio. Eu devo fazer e... Nossa, que eu não entendi a pergunta. Vou ler com mais calma aqui a pergunta para ver se eu consigo entender. E quem fez a declaração ano passado? Quais seriam os procedimentos a fazer esse ano? O que a pessoa precisa levar para quem já fez o ano passado para fazer de novo esse ano?
Então, a gente sempre pede a cópia da declaração dela do ano passado e o que ela teve de rendimentos, os extratos de banco, os informes de rendimentos do banco e da empresa, do rendimento dela ou benefício do INSS. E se não teve alteração nos bens... Tá? Se teve alteração, ela vai levar o que ela... contrato de compra e venda, ou escritura, né? Ou documento dos carros, o que alterou nos bens.
Agora eu entendi aqui a pergunta dessa ouvinte, ou desse ouvinte, é uma mulher. Ela disse que ela não recebeu uma das parcelas do auxílio. Mesmo assim, ela deve fazer a declaração, mesmo ela não tendo recebido uma das parcelas, ou vai depender da situação pontual dela mesmo?
O critério de quem recebeu o auxílio é o seguinte... Recebeu rendimento tributável acima de R$22.847 no ano de 2020. O que é esse rendimento tributável, tá? Você pede o rendimento, o informe de rendimentos das empresas, é a primeira linha lá tem o valor de rendimento tributável. Se aquele valor for superior a R$22.847 e você recebeu o auxílio emergencial, você é obrigado a declarar o imposto de renda. Então, sempre o critério é o valor tributável no ano, tá? Recebeu acima de R$22.847, é obrigado a declarar.
Esse é o primeiro critério.
Isso.
Como é que funciona o imposto de renda para MEI sobre pessoa física?
Bem interessante essa questão aí, a gente verdade. Ia obrigado, falar agora há pouco
obrigado,
também.
Cadu, aí pela pergunta.
O MEI, a primeira declaração que o MEI é obrigado é a declaração do Simples Nacional, tá? Que é a referente à pessoa jurídica dela. O MEI pessoa física vai ser obrigado a declarar imposto de renda se o rendimento tributável que ele recebeu for acima de R$ 28.559 ou o rendimento isento que ele recebeu for acima de R$ 40.000. Também é os dois critérios daquele. O que a gente tem que pensar quando é MEI? O MEI, ele tem um rendimento anual, tá? Que seria o lucro dele bruto. Desse lucro bruto, ele tem despesas, tá? Então, dessas despesas, a gente deduz o valor, teria um valor líquido. Desse valor líquido, a gente pode aplicar porcentagens conforme é a atividade dele, comércio, serviço e prestação de bens. A gente deduz essa parcela, essa parcela é 8, 16 e 32%. Dessa porcentagem sai o valor isento, tá? E depois que a gente tira o valor isento e as despesas, sobra o valor tributável. Esse valor tributável, se for acima de R$ 28.559, ele é obrigado a declarar. E o valor isento, se for acima de R$ 40.000, ele é obrigado a declarar. O ideal do MEI sempre é declarar imposto de renda, porque mesmo que ele não atinja esses valores, ele sempre precisa de uma comprovação de renda, ele, pessoa física. Então, sempre é bom a gente declarar imposto de renda de MEI, porque é um documento que ele precisa para o ano. É um documento a mais para ele, ele sempre vai precisar desse documento.
Muito bem. Quem declara uma vez tem que declarar sempre?
Não necessariamente. Se não atender os critérios da obrigatoriedade, não precisa.
Daqui a pouco, nesse ano, precisa. No outro ano, não atingiu. Aí não precisa fazer a declaração.
Isso. Uma coisa que é interessante, às vezes a pessoa ela não atingiu os 28 mil da obrigatoriedade, mas ela tem imposto a restituir. Ela tem imposto retido. Ela pode declarar o imposto de renda para ela tentar restituir esse valor. Então, nada impede ela declarar, mesmo ela não estando obrigada, e restituir esse valor.
Muito bem. Outra pergunta aqui, quem nos mandou, diz o seguinte. Bom dia. Declarei meu imposto de renda em 2019, pois era de uma causa trabalhista. Caiu na malha fina. Faltou alguns documentos. Foi juntado os documentos. Eu vou receber a restituição esse ano?
Depende de quando ele vai ser analisado esse processo, tá? Quando ele for aprovado, for liberado o processo, ele vai receber no ano seguinte.
Muito bem. E um outro assunto que nós abordamos hoje de manhã com o pessoal do Condica, eles estiveram aqui. Sim. E é uma pergunta que eu quero que vocês esclareçam também e oriente a comunidade, porque a gente sabe que nós temos em Lagoa Vermelha o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, onde você pode destinar parte do imposto de renda que você paga para o Condica, mas não precisa pagar mais por isso. É parte do imposto que fica para o Condica. Como as pessoas devem proceder para fazer a doação para o Condica?
Exatamente, Ruth. A primeira coisa que a gente tem que analisar nessa situação é a opção do imposto de renda dela. Se ela é o simplificado, ela não consegue contribuir. Agora, se ela opta pelo completo, pelas deduções legais do imposto de renda, sim, ela pode destinar 3% do total devido do imposto, ela pode destinar para o Estatuto da Criança e Adolescente, para o ECA, né?
Sim.
Então, ela pode destinar esses 3% do valor do imposto devido, mas quando ela optar pela declaração completa, tá? Que é pelas deduções legais.
Então, não é qualquer declaração
não,
que pode.
Infelizmente, não.
E é importante, até a gente faz um apelo para as pessoas que façam essa destinação, porque os recursos ficam aqui e vão ajudar as crianças que são atendidas muitas vezes pelas entidades, SANLAV, APAE, Lar da Menina, vão ser beneficiados com isso. Não quero me identificar. Para quem vive junto sem ser casado no papel e tem bens envolvidos, tenho que declarar o imposto de renda?
Se o total dos bens atingir os 300 mil, sim. E nada impede dela não ser casada. Se ela tem uma união estável, ela pode fazer a declaração conjunta com o seu cônjuge.
Muito bem. A Regiane Viale, muito obrigado, Regiane. Está cumprimentando pela reportagem. Muito esclarecedora as informações para os ouvintes. Obrigado pela participação. Mais um ouvinte perguntando. Tenho o MEI e casa no meu nome. Preciso declarar o valor da casa. 750 mil reais.
Sim, só pelo valor da casa.
Só pelo valor da casa precisa fazer a declaração.
Daí, nesse caso, ele vai declarar os bens, a casa, no caso, e toda a renda que ele tem, toda essa renda do MEI, tem que fazer aquele cálculo que a Ana explicou anteriormente, né? O valor que ele declarou, o valor bruto que ele declarou do MEI, fazer o cálculo do que entra como isento, que entra como tributável.
Muito bem. Vamos à última pergunta, porque o nosso tempo está esgotando. Nós temos ainda a participação do Ricardo em seguidinha, trazendo informações a respeito do Residencial Miagro. Ouvinte diz o seguinte, é pensionista do IP e do INSS. Diz que já vem descontando o imposto de renda e ele diz que vai completar 60 anos e pede se ainda vai ser feito o desconto na hora de declarar o imposto de renda. Ele já vem descontando na hora de receber e ele já vai fazer 60 anos e se na hora de fazer a declaração ele poderá ter ainda para pagar.
Pode.
Pode?
Pode. Porque o que acontece? Ele recebe o valor do INSS, da Previdência, é aplicado uma alíquota. O valor que ele recebe do IP, ele é descontado outra alíquota, tá? Provavelmente a alíquota menor. Quando soma esses dois valores e a gente lança na declaração de ajuste anual, somando esses dois valores, vai ser aplicada a tabela, tá? A alíquota da tabela. Então, provavelmente, pelo somatório, atinge uma alíquota um pouco maior e daqui um pouco ele vai estar obrigado a pagar um pouco mais ainda de imposto.
Muito bem. A gente sabe que teria bastante coisa para a gente falar, mas o tempo não nos permite. Quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser fazer um encaminhamento, pode procurar vocês na Delta Contabilidade, estão à disposição, né?
Com certeza. A gente está à disposição para dúvidas, né? Pode nos ligar, né? Se o pessoal agora, orientação, né, do fique em casa, vamos nos cuidar.
Qual é o número do telefone?
É o 3358-1390 ou o 3663. Temos o nosso número de WhatsApp também. Vamos passar, daqui um pouco alguém tem alguma, claro, alguma dúvida, né? Vamos passar aqui também.
Eu queria dizer que, sim, assim, ó, a maioria dos clientes ano passado, como a gente pegou ali na pandemia, mais no Fique em Casa, agora tá mais feio, mas ano passado a gente funcionou assim. A maioria das declarações a gente fez por meio do WhatsApp e e-mail. Não precisa ir no escritório, claro, se tiver necessidade pode ir, a gente, sim, tem todo um atendimento especial lá. Mas se priorizar pelo WhatsApp e e-mail é melhor ainda, a gente não precisa ter tanta movimentação. Pode nos chamar pelo WhatsApp, pode ligar lá no escritório, quem não conseguir anotar o telefone agora. E a gente passa pelo WhatsApp e vamos conversando pelo WhatsApp, consegue fazer tudo por meio dele. De...
É, então eu vou passar o número do WhatsApp aqui, o 9-9687-9961.
Muito bem, então nós vamos deixar salvo, quem precisar a gente vai passando aí para a informação. A Delta Contabilidade está ali na Presidente Vargas, no, na esquina com a 7 de setembro. Obrigado, Eleudete, obrigado, Ana, pela participação, bom trabalho para vocês.
Obrigada a você, Rudy, obrigado pela oportunidade.
Obrigada a vocês, queria mandar um abraço para os nossos ouvintes e nossos clientes que, quando quiserem passar lá no escritório, já estamos esperando.
E vamos mandar um abraço para os colegas que estão acompanhando, o Marcelo, a Andréia... Seu Valdivino.
A Larissa, Dona
Tere. Muito. E a Amora.
Ah, tá. Então tá bom. Então tá todo mundo abraçado. Obrigado pela audiência. Vamos pro intervalo. O Ricardo já vem falar conosco em seguidinho após o intervalo.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Lagoa e região agora conta com uma equipe de ortopedia e traumatologia. Dr. Clayton Damer, Dr. Rangel Guzzo e Dr. Gustavo Guedini. Fraturas, dores na coluna, ciático, tendinites, bursites nas articulações, instabilidades ligamentares, problemas nas cartilagens, meniscos, artrose e osteoporose. Marque consulta e descubra as melhores opções de tratamento com o Dr. Clayton Damer. Atende pela Unimed e Sirenor, entre outros convênios. No Hospital São Paulo, fone 3358-8700.